Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Juízes cada vez mais preocupados com a falta de segurança e assassinato de magistrados em Moçambique. Dizem que o crime organizado está cada vez mais forte no país e que o Estado deve fazer algo o mais depressa possível para evitar males maiores. Este é o tema da edição de hoje da Agenda Africana com o Francisco Júnior.
Em maio de 2014, um juiz, Denis Silica, foi barbaramente assassinado na cidade de Maputo. Em março de 2015, o advogado e professor Gilles Sistak foi também morto e alguns meses depois, desconhecidos eliminavam fisicamente o jornalista moçambicano Paulo Machava. E mais recentemente, no dia 11 de abril último, no município da Matola, também no sul de Moçambique, bandidos executavam à porta da sua casa o magistrado do Ministério Público, Marcelino Vilanculos, e até hoje nenhum dos homicídios foi esclarecido. Os magistrados estão assustados e indignados. Carlos Mondelane, presidente da Associação Moçambicana de Juízes, diz que o crime está cada vez mais violento e organizado e a resposta por parte do Estado não é satisfatória.
Os juízes andam assustados, sim. Os juízes no campo pessoal, cada pessoa, cada entidade anda assustada. Mas nós também temos consciência das nossas responsabilidades em relação ao Estado. Não há nenhum juiz que vai deixar de trabalhar, vai deixar de despachar, porque está com medo.
Osvalda Joana, juíza conselheira do Tribunal Supremo, diz que em Moçambique há muita ganância, muita gente que não olha os meios para atingir os fins.
O que acontece é que nesta situação que nós vivemos, de grandes carências, de desníveis sociais, económicos, etc., etc., e esta luta desenfreada pelo bem-estar, pela sobrevivência, uns pelo bem-estar, outros pela sobrevivência. Então, qualquer sinal que me dê algum benefício, eu vou lá. Muito longe, porque alguns estão envolvidos em crime organizado inconscientemente. Porque o crime organizado, ele não atua sempre de forma direta. Ele atua, sim, de forma direta para aqueles que têm consciência de que vão cometer crime. Mas, às vezes, envolvem pessoas sem que as pessoas se apercebam que estão envolvidos nesse tipo de crime. Porque ou aproveitam-se da ignorância da pessoa, aproveitam da pobreza da pessoa, aproveitam-se das necessidades das pessoas, etc., etc. Então, eu penso que, mais do que só preocuparmos em elaborar novas leis, era preciso começarmos a dar alguma educação ao cidadão para saber identificar os sinais de estar a ser envolvido em atos de lesa pátria. Hoje nós não nos preocupamos com a nossa pátria, porque as questões do crime organizado lesam mais a nossa pátria. Nós podemos nos enriquecer, podemos ter tudo o que temos, mas é a pátria que vai afundando. E é o que estamos a assistir hoje.
Para a juíza conselheira do Tribunal Supremo, Osvalda Joana, o crime organizado está cada vez mais forte em Moçambique.
Sim, eu sinto, e está, para mim, em todos os setores, em todos. Sob capa de religião, sob capa de político, sob capa de empresariado, sob capa de estudar, todas as capas, o crime organizado, ele penetra por tudo o que canta, que é para conseguir, consegue fazer promover pessoas para poder satisfazer os seus interesses. Quer dizer, a pessoa pode ser proposta para assumir determinados cargos, já pensar que é sorte, é porque é competente. Não, por detrás daquilo pode estar alguém que tem um interesse específico que depois vai cobrar.
E foi para refletir sobre as respostas a dar a essa criminalidade que a Associação Moçambicana de Juízes, em coordenação com diversos parceiros, decidiu reunir-se em Maputo com os outros atores do jurídico e judiciário e também da sociedade civil. Uma das conclusões e recomendações consideradas urgentes é que deva haver segurança para proteger os juízes.
Nós, os juízes, somos guardiões do Estado E é nós que nos guarda em situações dessas em que os juízes são mortos. Então, é muito importante para o próprio Estado dotar os seus servidores, os seus guardiões, de condições de segurança. E eu penso que essa segurança a ser dada para as magistraturas, para a polícia, não implica necessariamente um dispêndio financeiro muito grande. Porque nós em Moçambique temos, da parte do Poder Executivo, temos uma instituição da polícia que cuida de alta proteção de altas individualidades.
Os órgãos de administração de justiça, desde a polícia, procuradoria e tribunais, têm que ser suficientemente fortes e autónomos por forma a fazer jus à sua missão. Mas temos esses órgãos enfraquecidos. Estão enfraquecidos porque a própria sociedade não tem noção de qual é o valor de um poder judicial forte. As pessoas pensam que o poder judicial é para reprimir o cidadão. Claro, o cidadão, o único que sente a justiça é aquele pela galinhas, porque é o único que não tem como fugir da situação. Mas os outros têm mecanismos muito sofisticados para fugir da justiça, desde o tráfico de influências até a corrupção material. Quando tem, mesmo vocês jornalistas, eu penso que são vítimas de tráfico de influências também. Tem uma notícia, não vem negociar convosco, não, aí eu pago tanto para não é assim. Então, estamos todos vulneráveis. Então, tem que se deixar de ter um órgão de justiça vulnerável, no sentido de ter que pedir favores, de ter que estar dependente economicamente, financeiramente. Tem que ser órgãos de justiça que sejam fortes. Aí o poder do Estado vai se fazer sentir, porque o poder do Estado, de facto, a mão dura do Estado está no poder judicial. Mas o que nós vemos aqui é que toda a gente da sociedade acha que os poderes em Moçambique é o poder político que está no parlamento e o poder executivo que é o governo. O judicial não é poder. Até questiono. Por que o magistrado tem que ter proteção? Por que o magistrado tem que ter um meio de transporte? Por que o magistrado tem que ter salário? Equipar o salário de um magistrado ao de um outro profissional qualquer. Mas não é. É diferente.
A Voz da América ouviu Osvalda Joana, juíza conselheira do Tribunal Supremo, e Carlos Mondelane, presidente da Associação Moçambicana de Juízes, a falarem sobre a dor de cabeça que é agora o crime organizado, que, no seu entender, para ser combatido, precisa também do apoio estratégico da imprensa, que tem a missão de informar e formar a consciência do cidadão. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.